A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Olá, a paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida irmã que está aqui na Rádio Maior Amor. Você estava aí com o Leandro Souza no Conexão Maior Amor. Agora você está aqui comigo, Jean Peterson, te fazendo companhia a partir de agora, com o programa Por Dentro da Bíblia, que vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia pelo horário de Brasília, aqui pela Rádio Maior Amor, proclamando o amor de Cristo, sempre, né? Sempre proclamando o amor do Senhor Jesus Cristo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você que está nos ouvindo, saiba que também pode nos ouvir depois, não é? Todos os episódios do programa Por Dentro da Bíblia, eles ficam gravados para você escutar depois, não é? Depois, no maioramor.com.br/pordentrodabiblia, também nas principais plataformas de podcast do mundo. Nós temos o Deezer, o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast e muitas outras, né? Muitas outras menores aí. Você pode nos escutar da forma que você bem entender, que você preferir, né? Estamos aqui à disposição, com certeza, né? Estamos firmes e fortes com o Senhor Jesus aqui na Rádio Maior Amor. Você pode participar deste programa pelo facebook.com/pordentrodabiblia. Da Bíblia, e também você pode ouvir o nosso programa, ou melhor, você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, da Maior Amor. Eu falei o Facebook, facebook.com/programa por dentro da Bíblia. O WhatsApp é o 449-9754-0049. Que bênção! Que Deus abençoe. Tem um e-mail também, né? Por dentro da Bíblia, @maioramor.com.br. Que bênção, que maravilha. Fico muito contente aí pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia aqui no programa Por Dentro da Bíblia. Sabe quem tá me ouvindo lá? É o cara. Esse cara sempre me ouve. Perdão por chamar de cara, tá, meu irmão? Tô brincando aqui. Esse irmão é abençoado, irmão Dirley, lá de Serrana, São Paulo. Dá até pra fazer um rrr, né? Coisa linda. O irmão Dirley, ele é um fã, né? Ele é um fã da Rádio Maior Amor e ele tá lá ouvindo a nossa programação, né? Está ouvindo o nosso programa lá com muito carinho. Ô, irmão Dirley, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu áudio, obrigado. Eu prometo que eu vou tentar aprender a colocar esses áudios no ar, tudo certinho, como o Leandro faz na Conexão Maior Amor. E eu tenho um pouquinho de dificuldade, fico meio atrapalhado, mas nós vamos aprender. Em nome de Cristo Jesus, obrigado, irmão Dirley. Tem a Alessandra Queiroz, né? Uma irmã querida que me mandou mensagem essa semana na página do Por Dentro da Bíblia, né? Que Deus abençoe. Meia correria, né? A correria do dia a dia. Nós vamos dando jeito, vamos fazendo a obra do Senhor. Vamos correndo atrás, não é? Vamos correndo atrás. E o tema do programa de hoje, ele é o seguinte. Acho que não esqueci de nada, acho que já dei todos os avisos, então vamos anunciar o tema do programa de hoje. É o seguinte. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? A gente ouve falar muito do rei Davi, né? O segundo rei de Israel, né? Veio depois de Saul. Primeiro veio Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão. E aí houve a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul, né? Depois da morte de Salomão, do rei Salomão, que era filho do rei Davi. E de Davi veio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é descendente de Davi, por isso a palavra de Deus chama ele o Senhor, né? Chama o Senhor de raiz de Jessé, né? A chave de Davi, enfim, coisa linda de Deus, né? Nós vamos falar sobre isso em outro programa. Hoje vamos nos ater à questão do porquê o rei Davi, o segundo rei de Israel, ele era chamado um homem segundo o coração de Deus. Isso é uma honra, né? O homem ser segundo o coração de Deus, né? O homem poder ter esse privilégio de ser chamado segundo o coração de Deus. O que é ser segundo o coração de Deus? Vamos viajar um pouquinho pela história de Davi? Vamos entender como é que funciona tudo isso? Pois é. Vamos ler aqui o versículo base da nossa reflexão. Eu quero fazer como se fosse uma reflexão, um estudo bíblico neste dia. Fica mais legal, né? Em Atos, capítulo 13, versículo 22, o apóstolo Paulo, no seu discurso, ele disse assim: e quando este foi retirado, este era Saul, tá? Você lê o contexto, era Saul. Quando Saul foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu o testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então você pode ver aqui, no resumo acerca de Davi, o apóstolo Paulo já deu algumas características para nós aqui, ó. O Senhor diz que achou a Davi, um homem conforme o seu coração, que executaria toda a sua vontade. Toda a sua vontade. Ó, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos à palavra do Senhor, quando procuramos seguir aquilo que o Senhor nos orienta, nós estamos no caminho de ser segundo o coração de Deus. Sabia disso? Aqui o texto está deixando bem claro que Davi, ele foi chamado, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque executou a vontade do Senhor. Deus viu nele, olha que honra, o coração de Deus. Deus é perfeito, Deus, ele é puro. Como estamos longe disso, né? Como nós estamos distantes do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso, quase que não sai a palavra aqui. E nós vamos ver isso agora durante a história de Davi. Que coisa linda, né? Você vai me falar aqui, irmão Jean, mas Davi, rapaz, foi um homem... Um abraço, meu irmão Geraldo Borges, lá do Ceará. Lembrei dele aqui. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como? Como que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Tem tantos homens na Bíblia. Tem Abraão, tem Moisés, tem Josué. Só Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Só Davi era um homem que o Senhor disse. Foi um homem que o Senhor disse: esse anda conforme o meu coração. Por que isso, irmão Jean? Como entender isso? Vamos ver aqui. Em 1 Samuel 16, você pode ler o contexto em que Davi foi escolhido. Ó, Davi foi escolhido por Deus. Deus decidiu escolher Davi. Deus é soberano. Deus escolhe quem ele quer para a missão que ele quiser. Não somos nós que escolhemos a Deus. Deus é que nos escolhe. Nós apenas respondemos, tá? Deus é que nos escolhe. E Davi era um pastor de ovelhas. Samuel foi ungir um rei para Israel, não é? E foi à casa de Jessé. Jessé passou todos os seus filhos. Você vai ler depois. E o Senhor falou a Davi, não. O Senhor falou a Samuel, não, nenhum desses. Não é para você olhar para a aparência, não, tá? Eu não escolho pela aparência, é pelo coração. E Samuel falou, cadê o seu outro filho? Ó, o pastorzinho de ovelhas ficou lá esquecido. Estava pastoreando ovelhas, sendo treinado para liderar Israel. É assim na nossa vida. Nós somos treinados para grandes coisas, fazendo aquilo que ninguém está olhando. Aquilo nos bastidores que ninguém vê é o nosso treinamento para aquilo que o Senhor quer nos dar. E Davi estava lá, sendo obediente ao Senhor, obediente ao seu pai, pastoreando ovelhas, era o mais moço, era o menor, era o mais franzino, estava ali. E o Senhor diz: chama esse, manda chamar, é o menor que eu quero. E ele era muito formoso, muito bonito, né? E o Senhor falou: pode ungir que é esse. Davi foi lá, ungiu com o azeite e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Pronto, Davi foi tocar harpa para Saul. O espírito mau atormentava Saul. E Davi ficava ali tocando sua harpinha, adorando ao Senhor, esperando a hora. Ó, veja, Davi foi ungido como rei. Foi ungido, mas não se tornou rei imediatamente. Você veja o processo. Davi continuou fazendo a vontade do Senhor. Ó, que eu falei da vontade do Senhor. Em 1 Samuel, vamos andar mais um pouquinho? Em 1 Samuel, capítulo 17, tem a história de Davi e Golias. Né? Muito pregada, até as crianças gostam muito dessa história, não é? E Davi foi em nome do Senhor contra Golias. Né? Você pode ver que, resumindo a história, você pode ler depois o capítulo 17 de 1 Samuel. É 1 Samuel, né? A gente acaba falando 1ª por força de hábito, mas é primeiro livro de Samuel. E Filisteu amaldiçoou a Davi, o Golias, né? O Filisteu amaldiçoou Davi, foi pra cima, falou um monte de coisa. E Davi disse: olha a confiança de Davi no Senhor. Olha o segundo ponto, por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi disse ao Filisteu, versículo 45: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele não estava afrontando Davi, ele estava afrontando ao Deus de Israel. Davi foi lá, não foi com espada, não foi com lança, como queria Saul e seus homens. Ah, Davi, usa isso aqui, usa essa proteção aqui, esse escudo. Davi falou: eu não sei nem usar isso. Ó, foi na confiança que tinha no Senhor. Na nossa vida a gente tem que fazer isso. A gente tem que andar segundo a confiança que temos no Senhor, porque às vezes com a nossa força não vai. Foi isso que Davi fez. Davi foi lá e disse ao Filisteu, que a congregação de Israel, aliás, todos saberiam que o Senhor era Deus, que Deus era o Senhor, porque ele venceria a guerra através de Davi. Ele faria Davi vencer a guerra. Davi foi lá e vamos arrumar o fundo musical. Pronto, voltou a trilha. Davi foi lá, pegou uma pedra e atirou em Golias. Feriu ele na testa e o filisteu gigante caiu. Ó, a confiança, né? O homem, quando confia em si mesmo, que coisa, né? Que acontece. Davi confiou no Senhor e prosperou e venceu. Davi ainda foi lá e tomou, matou o filisteu com sua própria espada. Quer dizer, o rapaz estava todo preparado para a guerra, Davi foi lá e acabou com tudo. Que maravilha, hein? Cortou a cabeça de Golias. Uma coisa meio esquisita, né? Cenário de guerra mesmo. Mas Davi foi lá e fez, né? Estava afrontando o nome do Senhor e teve a sua recompensa. Davi venceu por confiar no Senhor. Você quer ver? Em 1 Samuel 24, olha só, que um ponto muito marcante da história de Davi. Vamos acelerar um pouquinho. Davi estava ali, se encontrou na mesma caverna em que estava. Ele estava na mesma caverna em que estava Saul, o rei Saul. O rei Saul que já tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Hoje a língua está enrolando. Já tinha se desviado dos caminhos do Senhor, o rei Saul. E Davi encontrou com ele. O rei Saul era rei, porém Deus já tinha escolhido Davi. Deus já tinha escolhido Davi. Lembra que eu falei? Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não era rei, estava no processo. Ó, os homens de Davi falaram assim para ele, ó: Saul tá aí, ó. O inimigo teu, o Senhor te dá nas suas mãos. Vai lá, mata ele. Foi isso. Os homens disseram: dá um jeito, cara, pressa isso aí, o reinado é seu. Toma posse, né, assim? Davi foi, cortou apenas a orla do manto de Davi, de Saul. Saul nem percebeu, estava ali, né? Estava ali talvez fazendo suas necessidades, sei lá. Estava ali escondidinho na caverna. E Davi ficou triste porque cortou apenas a orla do manto de Saul. Olha a tristeza, olha esse homem, o coração puro desse homem. E ele disse, não vou fazer, não vou matar. Sabe por quê? Porque ele é ungido do Senhor. Não sou eu que vou tirá-lo do trono, é o Senhor que vai tirá-lo e vai me colocar no trono. Mais uma lição, ó. Davi tinha um coração puro, um coração temente a Deus. Sabia que não era por ele, mas pela força do Senhor que ele conseguiria, obedecendo ao Senhor, fazendo a sua vontade, confiando que o Senhor tinha o controle. Você pode ver essa confiança de Davi no Salmo 3, o Salmo 3, versículo 5. Salmos 3, versículo 5 diz assim, ó: Davi fugindo de Absalão, sendo perseguido para lá e para cá. Davi disse assim, ó: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Só para ilustrar a confiança de Davi no Senhor, desde o início nós estamos falando sobre isso. E agora nós vamos falar de uma parte muito dramática da história do rei Davi, mas que revelou seu caráter, apesar do que aconteceu. Davi foi, mandou Urias para a guerra. Era um homem de confiança que ele tinha. Ele foi e mandou Urias para a guerra porque viu que sua esposa era muito linda, né? Mandou Urias para a guerra. Ele quem deveria ir, né? Se aproveitou da sua posição, foi um momento de deslize. Era para ele ir à guerra e não ficar em casa. E ele ficou em casa e mandou Urias. Para quê? Vou matar esse homem porque deu fico com a mulher dele, hein? E ficou, mas olha as consequências. Ele adulterou com ela porque a mulher não era dele. Adulterou com ela, mas o Senhor o confrontou. Deus enviou em 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor o confrontou, mandou Natan para falar com ele. E você pode ler o contexto ali, né? Eu não vou falar muito, porque nós não temos muito tempo para falar. Eu sei que para você entender o contexto, você leia depois, 2 Samuel, capítulo 12. Né? Anota aí, depois você dá uma lida. No versículo 7, o rei Davi ouviu de Natan o seguinte: tu és esse homem. Natan mostrou para Davi o quanto ele era mau. Natan disse a Davi: eu te ungi, rei de Israel, te dei tudo e você desprezou a palavra do Senhor. Aí Deus deu a sentença: a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. Eu vou tomar as mulheres que você tem e vou dar para o seu próximo. Igual você fez com Urias. Você fez escondido, eu vou fazer para todo mundo ver. Sabe o que Davi fez quando foi confrontado? Aqui vem um negócio incrível e interessante. Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas o filho com Batseba morreria. Segue o contexto aqui no versículo 14, né? E o Senhor feriu a criança. Davi jejuou, não adiantou. Enfim, depois você pode ler o contexto. Davi, ele recebeu as consequências, muitas, pelo seu erro. Mas, ó, no versículo 13, ele reconheceu o seu erro. Muitas vezes a gente é confrontado por um profeta, pela palavra mesmo, pelo Senhor, e nós falamos: não, eu sou santo demais. Eu sou santo, eu não erro. Não é que Davi era santão. Não é que Davi era melhor que todo mundo. Não, eu sou rei. Eu sou o cara. Não, Davi viu que não era nada. Davi se voltou ao Senhor e viu. Falou: o que eu fiz da minha vida? Reconheceu o seu erro. Foi esse erro que Davi cometeu. Se você parar para pesquisar, para ler na palavra de Deus, esse foi o grande erro de Davi. No resto, ele foi íntegro, não é? E mesmo errando, foi um dos erros mais terríveis, né? O adultério é terrível, acaba com a honra, com a credibilidade, é muito difícil. E mesmo assim, Davi se arrependeu. O negócio não é você ser, tentar ser santão, porque nós não podemos. É só pela graça do Senhor. Davi era dependente da graça do Senhor. Ele foi e se arrependeu. Nós vamos ler aqui, para encerrar, os Salmos aqui de número 51. Davi, ele escreveu esse Salmo, depois você pode ler, mas ele tem alguns aspectos interessantes que a gente vai ver sobre Davi. Nós vamos ler aqui o Salmo 51, né? Nós vamos ver isso. O irmão Amarildo Agnelli, ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo, na dispensação da graça, podemos ser chamados filhos amados de Deus. É, amém. É isso aí, meu irmão. Ele mandou aqui João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. A língua que travou aqui. Obrigado, meu irmão, pela colaboração. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós somos amados pelo Senhor quando obedecemos os seus mandamentos. Foi o que aconteceu com Davi. E voltando aos Salmos 51, como eu falei, Davi disse no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sou pecador, Senhor, me ajuda. Eu não sou tal, me ajuda. Eu pequei contra ti. No versículo 4 ele diz, contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista. Reconheceu no versículo 5 que foi formado em iniquidade, em pecado, por causa da semente pecaminosa de Adão, não é? E ele disse no versículo 7, purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Alvo mais que a neve. Lembra daquela música linda? Alvo mais que a neve. Pois é, que lindo, né? Lembrei dessa música agora. Davi reconhecendo que só o Senhor poderia lavá-lo dos seus pecados, das suas iniquidades. E o versículo 10... e 11, eu acho muito legal. Lembro de quando eu me converti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é dependência do Senhor. Eu não posso viver se não for o Senhor. Eu quero ler até o versículo 12, depois você pode ler o resto. Torna-me a dar alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E Deus fez tudo isso na vida de Davi, não é? Que interessante, né? Que bênção. Deus é lindo. Vamos fazer como Davi? Mesmo errando, como errou, se arrependeu, reconheceu, voltou ao primeiro amor. Quando a gente canta, né? Que quero voltar ao primeiro amor. Davi voltou. Reconheceu o seu erro e voltou. Que nós possamos ter essa mesma ação que teve Davi. Conforme tudo que eu falei aqui, que possamos dar ouvidos à palavra do Senhor. O negócio não é não errar. Ah, não vou errar. Ah, eu vou ser perfeito. Não, não se cobre a esse ponto. A graça de Deus é quem nos capacita. A gente só não pode permanecer no erro, né? Isso não. Mas nós vamos errar. É impossível, nós estamos aqui. Somos corruptíveis, mas o Senhor mesmo é quem nos sustenta e nos faz permanecer, perseverar, vencer as batalhas. É dependência dele, da graça e da misericórdia dele, fazendo a sua soberana vontade. Foi isso aí que Davi fez até o fim. Saul não se voltou ao Senhor, Saul não reconheceu e foi tirado do seu trono. Davi permaneceu. A diferença entre permanecer e ser retirado do trono é a obediência. E tudo isso que eu falei. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de cada um, hein? Em nome de Jesus. Foi um estudo rápido, né? Um estudo bem rápido aqui que nós fizemos. Mas eu espero que você tenha gostado da nossa meditação, do nosso estudo, não é? Sobre Davi, quis trazer esse tema aqui tão legal. Eu gosto muito, muito desse trecho bíblico, dessa história. E eu quero aproveitar o ensejo para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão nos ouvindo aqui no Por Dentro da Bíblia. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães também, talvez, para as esposas, não é? De alguém que esteja nos ouvindo, a esposa do irmão Dirley, a esposa do irmão Amarildo Agnelli, que confirmou a audiência, não é? Tem tantas pessoas, né? Que estão nos ouvindo, talvez tenham suas mães, suas esposas. Tem também a minha esposa que está ouvindo lá, né? Todas são mamães preciosas, né? A quem o Senhor lhes deu o dom de ser mãe. Isso é um privilégio, não é? Isso é um privilégio, é uma bênção do Senhor. Então, que o Senhor continue sustentando vocês, continue guardando, dando essa sabedoria, essa graça, em nome de Jesus, que não é fácil, né? Eu sou pai, sei que não é fácil, mas Deus é bom. Deus é quem faz e acontece. É Ele que faz. Tudo começa nele e termina nele. Parabéns, viu, mamães, pelo seu dia. Minha mamãe, não sei se está ouvindo também. Geralmente ela ouve, não sei se hoje está ouvindo, mas feliz Dia das Mães. Parabéns para todas. E eu já demorei muito. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, um bom final de semana, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou deixar umas musiquinhas tocando pra você aí, hein? Fica na maior amor, fica conosco, porque Deus, Ele é bom e fiel. Até o próximo sábado, hein? Vem aqui no próximo sábado, a partir do meio-dia, que nós vamos estar por aqui com mais um programa Por Dentro da Bíblia. Fica com Deus, hein? Se cuida aí, bom friozinho pra todo mundo. Aqui tá friozinho. E aí, tá frio? Tchau, fica com Deus.
Você acabou de ouvir Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Só aqui, na Rádio Maior Amor.